política pública quanto aos monopólios. Vimos que os monopólios, aos contrários dos mercados competitivos, falham na alocação eficiente de recursos. Os monopólios produzem menos do que a quantidade socialmente desejável, e com isso cobram preços superiores ao custo marginal. Os formuladores de políticas do governo podem reagir ao problema dos monopólios de quatro maneiras. Primeiro, tentando tornar as indústrias monopolizadas mais competitivas. Segundo, regulamentando o comportamento dos monopólios. Terceiro, transformando alguns monopólios privados em empresas públicas. Quarto, não fazendo nada. Aumento da competição com as leis antitrust. Se a Coca-Cola e a PepsiCo quiserem se fundir, a transação seria minuciosamente analisada pelo governo federal antes de ser realizada. Os advogados e economistas do Departamento de Justiça poderiam concluir que a fusão dessas duas grandes empresas de bebidas tornaria o mercado americano de refrigerantes substancialmente menos competitivo e, consequentemente, reduziria o bem-estar econômico do país como um todo. Nesse caso, o Departamento de Justiça contestaria a fusão na corte e, se o juiz concordasse com as conclusões, as duas empresas seriam impedidas de se fundirem. Foi exatamente esse tipo de contestação que impediu que a Microsoft, a gigante do software, comprasse a Intuit em 1994. O poder do governo sobre a indústria privada provém da legislação antitrust, um conjunto de leis que tem por objetivo limitar o poder dos monopólios. A primeira e mais importante dessas leis foi a Lei Antitrust Sherman, que o Congresso aprovou em 1890 para reduzir o poder de mercado dos grandes e poderosos trusts, que eram vistos como dominadores da economia daquela época. A Lei Clayton, de 1914, reforçou os poderes do governo e autorizou os processos judiciais privados. Como colocou a Suprema Corte dos Estados Unidos em uma ocasião, as leis antitrust são uma carta abrangente de liberdade econômica que tem por objetivo preservar a competição livre e restrita como regra de comércio. A legislação antitrust proporciona ao governo diversos meios para promover a competição. Elas permitem que o governo impeça fusões, como a nossa fusão hipotética entre Coca-Cola e PepsiCo. Também permitem que o governo desmembre empresas. Em 1984, por exemplo, o governo dividiu a AT&T e a grande empresa de telecomunicações em outras empresas menores. Finalmente, a legislação antitrust impede que as empresas coordenem as atividades de forma a tornar os mercados menos competitivos. Iremos discutir alguns usos da legislação antitrust no capítulo 16. A legislação antitrust tem tantos custos quanto benefícios. Às vezes, as empresas se fundem para não reduzir a competição, mas para reduzir os custos através de uma produção conjunta mais eficiente. Esses benefícios das fusões são por vezes chamados de sinergias. Por exemplo, muitos bancos americanos se fundiram nos últimos anos e, combinando suas operações, conseguiram reduzir seus quadros administrativos. Se a legislação tem por objetivo aumentar o bem-estar social, o governo deve ser capaz de determinar quais funções são desejáveis e quais não são. Ou seja, ele deve ser capaz de medir e comparar o benefício social das sinergias com o custo social da redução da concorrência. Os críticos das leis antitrust são céticos em relação à capacidade do governo de fazer a análise de custo-benefício necessária o suficiente. Regulamentação. Outra maneira pela qual o governo lida com o problema do monopólio é pela regulamentação do comportamento dos monopolistas. Essa solução é comum no caso dos monopólios naturais, como os das empresas de água e de energia elétrica. Essas empresas não podem cobrar os preços que desejam. Em vez disso, há agências governamentais que regulamentam os seus preços. Que preço o governo deve estabelecer para um monopólio natural? Essa pergunta não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Seria possível concluir que o governo deveria ser igual ao custo marginal do monopolista. Se o preço for igual ao custo marginal, os clientes comprarão a quantidade que maximiza o excedente total e a alocação de recursos será eficiente. mas há, entretanto, dois problemas práticos com a determinação do preço pelo custo marginal. Como sistema de regulamentação, a primeira está ilustrada na figura 9. Os monopólios naturais têm, por definição, custo total médio decrescente, como vimos no capítulo 13. Quando o custo total médio é decrescente, o custo marginal é inferior ao custo total médio. Se os que fazem a regulamentação fixarem o preço de forma que ele seja igual ao custo marginal, o preço será inferior ao custo total médio e a empresa perderá dinheiro. Em vez de cobrar um preço tão baixo, a empresa monopolista simplesmente sairia do mercado. O que fazem a regulamentação podem reagir a este problema de diversas maneiras, nenhuma das quais é perfeita. Uma maneira seria subsidiar o monopólio. Essencialmente, o governo arcaria com as perdas inerentes à determinação do preço pelo custo marginal, mas pagar pelo subsídio, o governo precisaria arrecadar dinheiro por meio dos impostos, que tem seu próprio peso morto. Alternativamente, poderiam permitir que o monopolista cobrasse um preço superior ao custo marginal. Se o preço regulamentado for igual ao custo total médio, o monopolista terá lucro econômico igual a zero. Mas a determinação do preço gera peso morto, porque o peso do monopolista deixa de refletir o custo marginal da produção do bem. Essencialmente, a determinação do preço pelo custo médio é como um imposto sobre o que o monopolista está vendendo. O segundo problema da determinação de preço pelo custo marginal, como um sistema de regulamentação, e também da determinação do preço pelo custo médio, é que isso não dá ao monopolista qualquer incentivo à redução dos custos. Cada empresa de um mercado competitivo tenta reduzir seus custos porque menores custos significam maiores lucros. Mas um monopolista regulamentado sabe que o que fazem a regulamentação reduzir os preços sempre que os custos caírem, e que eles não se beneficiará dos menores custos. Na prática, os responsáveis pela regulamentação lidam com esse problema, permitindo que os monopolistas fiquem com parte dos benefícios dos menores custos sobre a forma de lucro mais elevada. Uma prática que exige desviar-se um pouco da determinação do preço pelo custo marginal. Propriedade pública. A terceira política usada pelo governo para lidar com os monopólios é a propriedade pública. Ou seja, em vez de regulamentar um monopólio natural administrado por uma empresa privada, o próprio governo pode administrar um monopólio. Essa solução é comum em muitos países europeus, onde o governo é proprietário e operador de empresas e serviços públicos como as de telefonia, água e energia elétrica. Nos Estados Unidos, o governo administra o serviço postal. A entrega da correspondência registrada é muitas vezes considerada um monopólio natural. Os economistas costumam preferir a propriedade privada à propriedade pública dos monopólios naturais. A questão central está em como a propriedade da empresa afeta os custos de produção. Há um incentivo para que os proprietários privados minimizem os custos, desde que possam ficar com parte do benefício sobre a forma de lucros mais elevados. Se os administradores da empresa não estiverem sendo bem-sucedidos na redução dos custos, os proprietários submetirão. Em comparação, se os burocratas do governo que administram o monopólio trabalharem mal, os perdedores serão os clientes e os contribuintes, cujo único recurso é o sistema político. Os burocratas podem tornar-se um grupo de interesse especial em tentar bloquear reformas que obtiveram reduzir custos, em termos mais claros, como maneira de garantir que as empresas sejam bem administradas a cabimento eleitoral e menos confiável do que a motivação do lucro. O último caso é o não fazer nada. Cada uma das políticas anteriores destinadas a reduzir o problema do monopólio tem suas desvantagens. Como resultado, alguns economistas argumentam que, em muitos casos, o melhor para o governo é não tentar remediar as ineficiências da determinação de preço do monopolista. Eis aqui a avaliação do economista George Stigler, que ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho na área de organização industrial, publicada na Fortnum Encyclopedia of Economics. O famoso teorema de economia afirma que uma economia com empresas competitivas produzirá a maior renda possível a partir de um determinado estoque de recursos. Nenhuma economia real atende exatamente às condições do teorema, e todas as economias reais ficam aquém da economia idealizada por uma chamada falha de mercado. Entretanto, em minha opinião, o grau de falha de mercado da economia norte-americana é muito menor do que o de falha política, decorrente das imperfeições das políticas econômicas encontradas nos sistemas políticos reais. Como essa citação deixa claro, determinar o papel apropriado do governo na economia requer tanto julgamentos políticos quanto julgamentos econômicos. Discriminação de preços. Até aqui, admitimos que a empresa monopolista cobra o mesmo de todos os clientes, mas, em muitos casos, as empresas tentam vender o mesmo bem a diferentes clientes por preços diferentes. Muito embora os custos de produção sejam os mesmos, essa prática é chamada de discriminação de preços. Antes de discutirmos o comportamento de um monopolista que discrimina preços, devemos observar que essa discriminação não é possível quando um bem é vendido em um mercado competitivo, no qual existem muitas empresas que vendem o mesmo produto ao preço de mercado. Empresa alguma está disposta a cobrar um valor menor de qualquer cliente porque ela pode vender o quanto que quiser no preço de mercado. E se alguma empresa tentar comprar mais de um cliente, o cliente vai comprar de outra empresa. Para que uma empresa possa fazer discriminação de preço, precisa de algum poder de mercado. Uma parábola sobre determinação do preço. Para entendermos por que o monopolista poderia querer praticar a discriminação de preços, vamos considerar, por exemplo, simples. Imagine que você é presidente de uma editora, a Headlodge Publishing Company. A autora de maior vendagem da editora acabou de escrever seu último romance. Para simplificarmos, vamos imaginar que você pague à autora 2 milhões pelo direito de publicação do livro. Vamos admitir ainda que o custo de impressão do livro seja zero. O lucro da Headlodge, portanto, será a receita que obtiver com a venda dos livros, menos os 2 milhões pagos à autora. Dadas essas condições, como você, presidente da editora, decidiria o preço a ser cobrado pelo livro? O primeiro passo é estimar qual será a provável demanda pelo livro. O departamento de marketing da Hello diz que o livro atrairá novos tipos de leitores. Será atraente para os 100 mil fãs incondicionais da autora, que estão dispostos a pagar até 30 dólares pelo livro. Além disso, poderá atrair cerca de 400 mil leitores, menos entusiastas, que estão dispostos a pagar R$ 5 por ele. Qual o preço que maximiza o lucro da editora? Há dois preços a serem considerados. 30 é o preço mais alto que a Headlot pode cobrar e assim vender aos 100 mil fãs incondicionais, e 5 é o maior valor que pode cobrar e que permitiria vender o livro para todo o mercado de 500 mil leitores em potencial. O problema de ser resolvido pela Headlot é uma simples questão de aritmética. Ao preço de 30, a empresa venderá 100 mil exemplares do livro. A receita será de 3 milhões e o lucro será de 1 milhão. Ao preço de 5, venderá 500 mil exemplares. A receita será de 2 milhões e meio e o lucro será de 500 mil. Assim, a Hellot maximiza seu lucro cobrando 30 dólares e abrindo mão da oportunidade de vender aos 400 mil leitores menos entusiastas. Observe que a decisão da editora gera um peso morto. Há 400 mil leitores dispostos a pagar 5 pelo livro, pelo custo marginal atendê-los é zero. Assim, não perdidos 2 milhões de excedente total, quando a Red Lodge cobra o preço mais elevado, esse peso morto é a habitual ineficiência que surge sempre que um monopólio cobra um preço superior ao custo marginal. Suponhamos agora que o departamento de marketing da Red Lodge faça uma importante descoberta. Os dois grupos de leitores se localizam em mercados separados. Todos os fãs incondicionais vivem na Austrália, enquanto os demais leitores vivem nos Estados Unidos. Além disso, é difícil para os leitores que vivem em um país comprar livros no outro. De que forma essa descoberta afeta a estratégia de marketing da editora? Nesse caso, a empresa pode lucrar ainda mais. Ela pode cobrar 30 por livro nos 100 mil leitores australianos e cobrar 5 por livro nos 400 mil leitores norte-americanos. Nesse caso, a receita será de 3 milhões na Austrália e 2 milhões nos Estados Unidos. Um total de 5 milhões. O lucro real será, então, de 3 milhões, que é substancialmente maior do que 1 milhão que a empresa poderia ganhar cobrando o mesmo 30 de todos os clientes. Não é de se surpreender que a Red Lodge opte por seguir a estratégia de discriminação de preços. Embora a história da Red Lodge seja hipotética, descreve com precisão as práticas comerciais de muitas editoras. Os livros-textos, por exemplo, costumam ser vendidos a preços mais baixos na Europa do que nos Estados Unidos. Ainda mais importante é o diferencial de preço entre os livros de capa duras e as brochuras. Quando uma editora tem um novo romance, lança inicialmente uma edição cara, de capa dura, e mais tarde lança uma edição de capa mais barata, em brochura. A diferença de preço entre as duas edições supera muito a diferença dos custos de impressão. O objetivo da editora é igual ao nosso exemplo. Ao vender a versão em capa dura aos fãs incondicionalmente e a brochura aos leitores menos entusiastas, a editora pratica discriminação de preços e aumenta o seu lucro. Como qualquer parábola, a história da editora Red Lodge é uma maneira especial de exprimir um pensamento, mas também, como qualquer parábola, ensina algumas lições importantes e gerais. Nesse caso, há três lições a aprender sobre a discriminação de preço. A primeira e mais óbvia é que a discriminação de preços é uma estratégia racional para a maximização dos lucros monopolistas. Em outras palavras, ao cobrar diferentes preços de diferentes clientes, um monopolista pode aumentar seu lucro. Essencialmente, um monopolista discriminador de preços cobra de cada cliente um preço mais próximo da disposição dele para pagar do que seria possível com um preço único para todos os clientes. A segunda lição é que a discriminação de preço exige a separação dos compradores segundo sua disposição para pagar. Em nosso exemplo, os clientes estavam separados geograficamente, mas os monopolistas por vezes escolhem outras diferenças como idade ou renda para distinguir os clientes. Um corolário desta segunda lição é que certas forças do mercado podem impedir as empresas de praticar discriminação. Mais especificamente, uma dessas forças é a arbitragem. O processo de comprar um bem em um mercado a um preço baixo e vendê-lo em outro mercado com um preço elevado, a fim de obter lucro com a diferença entre os preços. Em nosso exemplo, suponhamos que as livrarias da Austrália possam comprar o livro dos Estados Unidos e revendê-los aos leitores australianos. Essa arbitragem impediria que a Red Lodge praticasse discriminação de preços, porque o australiano algum compraria o livro ao preço mais elevado. A terceira lição de nossa parábola talvez seja a mais surpreendente. A discriminação de preços pode aumentar o bem-estar econômico. Lembre-se que surge um peso morto quando a Red Lodge cobra um só preço de 30, já que os 400 mil leitores, menos estudiados, acabam não comprando o livro. Muito embora lhe atribua um valor superior ao custo marginal de produção, em comparação, quando a Red Lodge pratica discriminação de preços, todos os leitores acabam por comprar o livro e o resultado é eficiente. Assim, a discriminação de preços pode eliminar a ineficiência inerente à determinação de preços monopolista. Observe que o aumento do bem-estar decorrente da discriminação de preços aparece como um maior excedente do produtor e não como um maior excedente do consumidor. Em nosso exemplo, os consumidores não ficam em melhor situação por ter comprado o livro. O preço que pagam é exatamente igual ao valor que atribuem ao livro, de modo que eles não obtêm nenhum excedente pelo consumidor. Todo aumento do excedente total decorrente da discriminação de preço é recebido pela Red Lodge sobre a forma de lucro maior. Análise da discriminação de preços. Vamos analisar formalmente como a discriminação de preços afeta o bem-estar econômico. Começamos admitindo que o monopolista possa praticar a discriminação de preços com perfeição. A discriminação de preços perfeita descreve uma situação em que o monopolista conhece exatamente a disposição para pagar de cada cliente e pode cobrar de cada comprador um preço diferente. Nesse caso, o monopolista cobra de cada cliente exatamente sua disposição para pagar e obter um excedente total em cada transação. A figura 10 mostra os excedentes do produtor e do consumidor com e sem discriminação de preços. Sem discriminação de preços, a empresa cobra um único preço, superior ao custo marginal, como mostra o painel A. Como alguns compradores em potencial atribuem ao bem valor superior ao custo marginal, não o compram devido ao alto preço cobrado. O monopólio causa um peso morto. Mas quando uma empresa pode discernir preços perfeitamente, como no painel B, cada um dos compradores que atribui ao bem um valor superior ao custo marginal, o compra e paga por ele um preço igual à sua disposição para pagar. Todas as transações mutuamente benéficas se realizam. Não há peso morto e a totalidade excedente formado pelo mercado vai para o produtor monopolista sobre a forma de lucro. É claro que, na realidade, a discriminação de preços não é perfeita. Os clientes não entram nas lojas Não entram nas lojas com tabuletas anunciando sua disposição para pagar. Em vez disso, as empresas praticam discriminação de preços, dividindo as pessoas em grupos, jovens e velhos. Os que compram durante a semana e os que compram em finais de semana, norte-americanos e australianos e assim por diante, ao contrário do que ocorreu na nossa parábola de Red Lodge. Os clientes dentro de cada grupo vão diferir entre si na sua disposição para pagar pelo produto, fazendo com que a discriminação de preços perfeita seja impossível. Como essa discriminação de preços imperfeita afeta o bem-estar? A análise dessas pequenas determinação de preços é bastante complicada e o fato que não há uma resposta geral para essa pergunta, comparada ao resultado do monopólio com preço único. A discriminação de preços imperfeita pode aumentar, reduzir ou deixar inalterado o excedente total de um mercado. A única conclusão certa é que a discriminação de preços aumenta o lucro do monopolista. Caso contrário, a empresa optaria por cobrar o mesmo preço de todos os clientes. Exemplos de discriminação de preços. As empresas em nossa economia usam diversas estratégias comerciais para cobrar preços diferentes e clientes diferentes. Agora que entendemos a economia da discriminação de preços, vamos ver alguns exemplos. Ingressos de cinema. Muitos cinemas cobram preços mais baixos pelos ingressos de crianças e idosos do que dos demais frequentadores. Isso seria difícil de explicar em um mercado competitivo, em que o preço é igual ao custo marginal. E o custo marginal de oferecer um assento a uma criança ou um idoso é o mesmo oferecer um assento para outra pessoa qualquer. Mas esse fato pode ser facilmente explicado se os cinemas tiverem algum poder de monopólio local e se as crianças e idosos tiveram uma melhor disposição para pagar por um ingresso. Nesse caso, os cinemas aumentam seus lucros por meio da discriminação de preços. Preço das passagens aéreas. Os assentos em aviões são vendidos a muitos preços diferentes. A maioria das companhias aéreas norte-americanas cobram um preço menor por uma passagem de ida e volta entre duas cidades se o viajante passar a noite de sábado na cidade de destino. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Que diferença pode fazer para a companhia aérea um passageiro pernoitar no sábado da cidade de destino? O motivo é que essa regra é uma maneira de separar os que viajam a negócios dos demais.
Um passageiro em viagem de negócios tem alta disposição para pagar e provavelmente não vai querer passar a noite de sábado na cidade para onde foi. Por outro lado, um passageiro que esteja viajando por motivos pessoais tem melhor disposição para pagar e maior probabilidade de estar disposto a pernoitar no sábado na cidade de destino. Assim, as companhias aéreas conseguem praticar discriminação de preços cobrando um valor menor dos passageiros que passam a noite na cidade de destino, cupons de desconto. Muitas empresas fornecem cupons de descontos ao público por meio de jornais e revistas. Basta que o comprador recorte o cupom para obter o desconto e de, por exemplo, 50 centavos na sua próxima compra. Por que as empresas oferecem esses cupons? Porque simplesmente não reduzem o preço em 50. A resposta é que os cupons permitem que as empresas façam discriminação de preços. Ela sabe que nem todos os clientes estão dispostos a gastar seu tempo recortando os cupons. Além disso, a disposição para recortar os cupons está relacionada à disposição do cliente para pagar pelo bem. É pouco provável que uma executiva rica e ocupada esteja disposta a gastar seu tempo recortando cupons do jornal. Ela provavelmente estará disposta a pagar um preço mais elevado por muitos bens. Alguém que esteja desempregado tem maior disposição para recortar cupons, a melhor disposição para pagar. Assim, cobrando um preço menor apenas dos clientes que recortam cupons. As empresas podem praticar a discriminação de preços com sucesso. Ajuda financeira. Muitas faculdades e universidades concedem ajuda financeira sob a forma de bolsas de estudos a estudantes necessitados. Essa política pode ser vista como uma espécie de discriminação de preços. Estudantes ricos têm mais recursos financeiros e, portanto, maior disposição para pagar do que estudantes necessitados, cobrando anuidades elevadas e oferecendo seletivamente ajuda financeira. As escolas cobram dos alunos preços baseados no valor que eles atribuem ao estudo. Esse comportamento é semelhante ao de qualquer monopolista que pratica discriminação de preço. Descontos por quantidade. Até aqui, em nossos exemplos de discriminação de preços, o monopolista cobra diferentes preços de diferentes clientes. Mas em alguns casos, os monopolistas praticam discriminação de preços, cobrando diferentes preços do mesmo cliente por diferentes unidades que o cliente compra. Por exemplo, muitas empresas oferecem preços menores a clientes que compram em grandes quantidades. Uma padaria poderia cobrar 50 por uma rosquinha e 5 por uma dúzia delas. Isso é uma forma de discriminação de preços porque o cliente paga um preço maior pela unidade comparada do que pela 12ª. Os descontos por quantidade são, em muitos casos, uma forma bem-sucedida de discriminação de preços, porque a disposição de um cliente pagar por uma unidade adicional diminui à medida que ele compra mais unidades. Conclusão: a prevalência dos monopólios. Esse capítulo discutiu o comportamento de empresas que tem controle sobre os preços que cobram. Vimos que essas empresas se comportam muito diferentemente das empresas competitivas que estudamos no capítulo anterior. A tabela 2 apresenta resumidamente algumas das semelhanças e diferenças entre os mercados competitivos e monopolistas. Do ponto de vista da política pública, um resultado crucial é que os monopolistas produzem menos do que a quantidade socialmente eficiente e cobram preços superiores ao custo marginal. Como resultado, eles geram um peso morto. Em alguns casos, essas ineficiências podem ser atenuadas por meio da discriminação de preços por parte do monopolista. Mas, em outros, os formuladores de políticas do governo precisam adotar uma postura ativa. Até que ponto os problemas do monopólio predominam? Essas perguntas têm duas respostas. Em certo sentido, os monopolistas não são comuns. A maioria das pessoas tem algum controle sobre os preços que cobram. Elas não são obrigadas a cobrar o preço de mercado para seus produtos porque elas não são exatamente idênticos aos ofertados por outras empresas. Um Ford Taurus não é idêntico a um Toyota Camry. O sorvete da Ben & Jerry não é idêntico ao da Breyer. Todos esses bens têm curvas de demanda com inclinação decrescente, o que confere a cada produtor um certo grau de poder de monopólio. No entanto, as empresas com poder de monopólio substancial são bastante raras. Poucos bens são realmente únicos, a maioria tem substitutos que, ainda que não sejam exatamente idênticos, são bastante similares. No fim, o poder de monopólio é uma questão de grau. É verdade que muitas empresas têm algum poder de monopólio e também que seu poder de monopólio é normalmente limitado. Nesses casos, não erramos muito se assumindo que essas empresas operam em mercados competitivos, ainda que não seja exatamente esse caso.